Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje trabalharemos o pensamento de Milton Friedman, seu trabalho, e provavelmente dentre os trabalhos desse pensador, desse economista norte-americano, talvez um dos mais importantes, um trabalho que em muitos lugares do mundo tornou-se praticamente a representação do pensamento do Milton Friedman, que é Capitalismo e Liberdade. Capitalismo e Liberdade. Vamos ouvir então o que o Milton Friedman tem a nos dizer, vamos conversar filosoficamente com esse autor, e eu separei alguns temas polêmicos, né, dado o tempo que temos, alguns temas muito polêmicos do pensamento dele. Bem, na internet vocês encontram com muitos detalhes, com muitas histórias, toda a trajetória do Milton Friedman, como ele chegou até o Nobel de Economia, né, o trabalho dele notável feito à frente do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A partir da década de 70, ele desponta como um dos maiores pensadores de economia no mundo, chamado como consultor em muitos países. E o Milton Friedman, além de conhecimentos em economia, ele era um estudioso. Era um homem com grande erudição, conhecia história, conhecia filosofia, ele tinha muitas inserções em outros campos. A esposa dele também era economista, ela não, em algumas obras ela aparece com maior destaque, que era Rosa. Ela o ajudou muito na publicação. Teve uma obra do Milton Friedman, isso já aqui no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é uma obra autobiográfica, um clássico, né, chamada Duas Pessoas de Sorte, em que ele trabalha junto com a esposa dele, a Rose. Ela ajudou muitíssimo o trabalho do Friedman, não dá nem para quantificar, tamanha é o trabalho que ambos construíram juntos. O Milton Friedman desenvolve uma parte problemática da economia, que hoje, com a ajuda dos computadores, conhece desenvolvimentos inéditos, que é a econometria. Né? E ele, com esses estudos, ele chega a fundar a famosa escola, né? Escola monetarista. E a escola monetarista, quando a gente fala desses termos, alguns ficam procurando definições. Basicamente, a escola monetarista ela vai procurar compreender, regular as relações que temos entre quando você oferece a moeda e o que ocorre com os níveis de atividade econômica. Em alguns casos, enxuga a moeda, muda o índice de atividade da atividade econômica. Isso é a escola monetarista. Vai trabalhar nesses elementos. Né? Bom, são tantos os dados e os trabalhos do Friedman, eu prefiro que vocês tenham acesso direto ao que ele vai colocar aqui. Este livro especial, Capitalismo e Liberdade, claro que se fosse escrito hoje, 2020, e lá se vão quase 60 anos, essa obra é de 1962, sim, primeira vez que ela foi publicada, ou seja, por conta dos dados que nós temos hoje de computadores e informações que ele não dispunha há 60 anos, é provável que o Milton Friedman fizesse ajustes, sim, nesses trabalhos. Né? Ele livro, no prefácio, ele traz uma entrevista que o Friedman deu, isso sabe quando? Em 1999. E naquela ocasião ele falou sobre o Brasil, nós vivíamos uma crise cambial muito forte. E ele foi taxativo. Né? Ele olha um trecho do que ele escreveu na época, do que ele falou. O Brasil tem de pôr sua casa fiscal em ordem. Ou corta fortemente os gastos governamentais, ou aumenta fortemente a receita governamental. Não existe outro caminho. Depois ele disse que teria, entre as saídas, talvez imprimir a moeda, imprimir dinheiro, né? Mas ele disse que se fizéssemos isso, a inflação seria o caminho para cobrir todo esse valor. Muito bem, vamos então trabalhar o autor, vamos diretamente às palavras dele em Capitalismo e Liberdade. Milton Friedman diz: existe uma frase que é muito citada no discurso de posse do presidente Kennedy, e a frase diz assim: não pergunte o que sua pátria pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por sua pátria. Aí o Friedman diz: constitui uma clara indicação da atitude dos tempos que correm, que a controvérsia sobre esta frase se tenha focalizado sobre sua origem e não sobre seu conteúdo. Nenhuma das duas metades da declaração expressa uma relação entre cidadãos e seu governo que seja digna dos ideais de homens livres numa sociedade livre. Essas expressões, homens livres, sociedades livres, não são apenas bordões, são a essência do pensamento de Milton Friedman. Ele profundamente acreditava nisso. E olhem que aqueles que leram a historicidade dele, buscaram, sabem que ele provavelmente, por tudo que sofreu na vida, desde as origens judaicas dele, campos de extermínio, pobreza extrema nos Estados Unidos e tudo, tinha tudo para defender o contrário, defender elementos muito diferentes do que ele fala. E, no entanto, ele buscou uma certa coerência com a própria vida dele, com os caminhos dele. E isso para ele, pela experiência dele, pelo mundo dele, se traduziu assim. Milton Friedman acreditava profundamente que o homem deve ser livre, essencialmente livre, numa sociedade livre. Para vocês terem uma ideia, Friedman acreditava que a saída para o nosso mundo é o capitalismo, não esse capitalismo que temos, que ele achava profundamente imperfeito e cheio de problemas. Mas ele dizia que numa sociedade livre, uma pessoa tem o direito de, numa sociedade capitalista, defender uma comunismo, socialismo, ser ouvida e respeitada. E ele se perguntava se o mesmo poderia ser feito numa sociedade socialista, comunista, se uma pessoa lá teria recursos, direitos e voz para lá dentro defender o capitalismo. Ele coloca isso como uma pergunta. Mas nós chegaremos lá. Vamos prosseguir aqui então. Apenas pontuei porque para ele isso são elementos decisivos, não, no pensamento dele. Ele prossegue explicando e dizendo: a frase paternalista, o que sua pátria pode fazer por você, implica que o governo é o protetor e o cidadão o tutelado, uma visão que contraria a crença do homem livre em sua própria responsabilidade com relação ao seu próprio destino. A frase organicista, o que você pode fazer por sua pátria, implica que o governo é o senhor ou a deidade e o cidadão o servo ou o adorador. Para o homem livre, a pátria é o conjunto de indivíduos que a compõem e não algo acima e além deles. O homem livre não perguntará o que sua pátria pode fazer por ele ou o que ele pode fazer por sua pátria, perguntará de preferência: o que eu e meus compatriotas podemos fazer por meio do governo para ajudar cada um de nós a tomar suas responsabilidades e a alcançar nossos propósitos e objetivos diversos e, acima de tudo, a proteger nossa liberdade? E ainda acrescentará outra pergunta a esta: o que podemos fazer para impedir que o governo que criamos se torne um Frankenstein e venha destruir justamente a nossa liberdade, para cuja proteção nós o estabelecemos? Para ele, e ele desenvolve isso ao longo de várias páginas, a liberdade, ela não é forte, não. Na nossa época, segundo Milton Friedman, e ele escreveu essa obra há 60 anos, ele diz que a liberdade é rara. E além de ser rara, ele diz que no nosso mundo ela é muito delicada. Que a história que temos, que nos trouxe até aqui, mostra isso, como ela é frágil diante de muitos elementos. Ele fala sobre o governo que nós elegemos. Ele diz que tem funções para isso. E ele diz assim: primeiro, o objetivo do governo deve ser limitado. Sua principal função deve ser a de proteger a nossa liberdade contra os inimigos externos e contra nossos próprios compatriotas. Preservar a lei, a ordem, reforçar os contratos privados, promover mercados competitivos. Ele vai explicar melhor o que são esses mercados competitivos, o que é a liberdade. Ele vai trabalhar a questão da desigualdade, da pobreza, da educação. Tudo isso ele vai trabalhar. Aqui ele está alinhavando o pensamento dele. Depois Milton Friedman diz: o segundo grande princípio reza que o poder do governo deve ser distribuído. Se o governo deve exercer poder, é melhor que seja no comando, no condado, no comando do condado, do que no estado. E melhor no estado do que em Washington, é a capital, né? A grande dificuldade de evitar o fortalecimento do governo federal é, sem dúvida, a atração da centralização para muitos de seus proponentes. Isso lhes permitirá, para eles, legislar de modo mais efetivo determinados programas que, pelo menos é assim que imaginam, são do interesse do público, quer se trate de transferência de renda do rico para o pobre ou dos objetivos privados para os governamentais. Eles têm razão num sentido, mas a moeda tem mais de uma face. Bom, e ele não ignora que nessas questões, muitas vezes um governo diz que vai assumir, que vai distribuir a renda, que os que não têm terão, e ele diz: observem se é isso que acontece, né? Vamos ver se é isso que acontece. A história mostra que é isso que acontece. Para esse filósofo, para esse economista, não, não é assim que acontece. Inclusive, ele vai dar vários exemplos de países, governos que se disseram capitalistas, liberais, mas que de capitalistas liberais, como ele entende o termo, não tinham nada. Eles estavam fazendo outras coisas com outros nomes, não é? E muitas vezes centralizaram o poder para aprofundar a desigualdade, não para diminuí-la. Ele diz: a preservação da liberdade é a principal razão para a limitação e descentralização do poder do governo. Mas há também uma razão construtiva. Os grandes avanços da civilização, quer na arquitetura, na pintura, quer na ciência, na literatura, quer na indústria, na agricultura, nunca vieram de governos centralizados. O governo não poderá jamais imitar a variedade e a diversidade da ação humana. A qualquer momento, por meio da imposição de padrões uniformes de habitação, nutrição ou vestuário, o governo poderá, sem dúvida alguma, melhorar o nível de vida de muitos indivíduos. Por meio da imposição de padrões uniformes de organização escolar, construção de estrada, assistência sanitária, o governo central poderá, sem dúvida alguma, melhorar o nível de desempenho em inúmeras áreas locais e talvez na maior parte das comunidades. Mas, durante o processo, o governo substituirá progresso por estagnação e colocará mediocridade uniforme em lugar da variedade essencial para a experimentação que pode trazer os atrasados do amanhã por cima da média de hoje. Bom, o tema principal deste livro todinho é o papel que numa sociedade capitalista há para o elemento competitivo. E dentro disso as organizações, né, nas atividades econômicas, dentro de um mercado livre. E ele fala sobre sistemas de liberdade econômica e as condições disso, dessa liberdade econômica. E junto a isso, o outro fator que ele vai destacar no livro inteiro, muito importante para ele, é o papel que o governo terá que desempenhar numa sociedade assim. Numa sociedade livre, numa sociedade com os mercados tendo sua atividade econômica principal livre. O que o governo faz? Qual é o papel dele, afinal? Então, ele faz uma das reminiscências filosóficas e historiográficas dele. Ele diz, fins do século XVIII, princípios do século XIX, o movimento intelectual que tomou o nome de liberalismo enfatizava a liberdade como objetivo último e o indivíduo como a entidade principal da sociedade. Muito bem. Ele faz esse processo historiográfico que vai prosseguir agora para mostrar que isto que surgiu com o nome de liberalismo, que tinha um propósito, um objetivo, né? Vejam, qual era o de século XVIII, num mundo cheio de problemas por todo lado, formações de estados, não é? Delimitações de territórios na Europa, as questões nos Estados Unidos, a industrialização crescente. É nesse contexto que vem a ver o liberalismo. Dizer, não, parei, não queremos que o ser humano seja escravo de máquina, não queremos que o ser humano vire bucha de canhão de governos, mas queremos que o ser humano tenha ele um princípio de individualidade e de liberdade. É essa a ideia raiz do liberalismo que ele fala. E para ele, estou procurando na medida do possível ser fiel ao pensamento do autor, na medida do possível, porque há muitos ajustes a ser feitos nesses 60 anos. Então, na medida em que é possível, vamos acompanhá-lo. E ele diz, e o indivíduo como uma entidade principal. Lembram daqueles filmes terríveis do Charlie Chaplin, que mostrava o homem coisa, homem relógio, homem que era máquina, homem que só servia para trabalhar e gerar cada mais renda? Ele diz, isso não é liberalismo. Quem olha para isso e diz, está aí o capitalismo, está aí o liberalismo, para Milton Friedman, esse está falando de outra coisa. Nunca foi isso. O que foi é que cada um possa dizer, eu quero ser padeiro, eu quero ser costureiro, eu quero ser dançarino, eu quero ser professor, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser ginasta. Ah, é isso que você quer? Sua liberdade permite? Vá, faça. Você é responsável por isso. E o Estado, dentro desse sistema de liberalismo, tem como uma de suas funções proteger a minha escolha, proteger a minha individualidade dentro da sociedade. Bem, o autor prossegue nos dizendo, a partir do século XIX, especialmente depois de 1930 nos Estados Unidos, este termo, liberalismo, passou a ser associado a pontos de vista muito diferentes, especialmente em termos de política econômica. Passou, assim, a ser associado à predisposição de contar principalmente com o Estado, ao invés de contar com providências privadas voluntárias para alcançar objetivos considerados desejáveis. As palavras-chave eram agora bem-estar, igualdade e não mais liberdade. Observe, então, a marcação do discurso no pensamento do autor. Aquilo que surge como o princípio de defesa da liberdade agora é utilizado para, não, bem-estar. Como é que se adquire o Estado, que é capitalista, nesse caso, controla, pega os recursos e gera bem-estar para as pessoas e igualdade para todo mundo. Ele diz, bom, não é mais então o que era para ser no início. Continua com o mesmo nome, mas é uma outra coisa. Ele diz, o liberal do século XIX considerava a extensão da liberdade como o meio mais efetivo de promover isso, bem-estar, igualdade. O liberal do século XX considera o bem-estar e a igualdade ou como pré-requisitos ou como alternativas para essa liberdade. Ou seja, há muitos fatores aqui, não é? A sociedade industrializada tinha interesse que cada pessoa pensasse, a sociedade industrializada tinha interesse que cada um tivesse alma, que tivesse escolha, que dissesse não, não quero, não, não vou, que pudesse optar e escolher, tinha. Mas se não tinha, como continuar com essas pessoas? Bom, uma das maneiras é vamos dar as coisas a vocês, o bem-estar, vamos distribuir aí as coisas, só que isso, na verdade, tinha propósitos para além disso. Mais adiante, Milton Friedman nos diz o seguinte, a mudança no significado do termo liberalismo é ainda mais impressionante em assuntos econômicos do que nos assuntos políticos. O liberal do século XX, da mesma forma que o do século XIX, é partidário das instituições parlamentares, do governo representativo, dos direitos civis e assim por diante. Devido à corrupção do termo liberalismo, prossegue Milton Friedman, os pontos de vista que eram por ele representados anteriormente são agora considerados frequentemente conservadorismo. Mas não se trata aqui de uma alternativa satisfatória. O liberal do século XIX era um radical, no sentido etimológico de ir às raízes das questões e no sentido político de ser favorável a alterações profundas nas instituições sociais. Bem, esse esclarecimento que ele faz é muito importante para agora ele redimensionar esses fatores e mostrar para onde ele estava querendo caminhar com tudo isso. Senão, o que ele vai propor, alguns darão outros nomes e não compreenderão o que ele está dizendo. Basicamente, o que este pensador economista vai nos propor agora é o seguinte, que cada um de nós tenha liberdade, sim, que possa dizer sim, não, sem medo de ser retalhado, que seja perseguido, que seja enclausurado. Ele acha que, num mundo livre, as pessoas precisam ter o direito de escolher o que elas querem. Então, se você quiser ter uma sapataria, que você vá fazer sua sapataria. Se você quiser ser dentista, você vai ser dentista. Se você quiser montar uma joalheria, porque você gosta muito de desenhar joias, vá fazer isso. E ele diz que o Estado não pode ser um patrão, o Estado não pode nos aprisionar numa gaiola. Ele não pode botar impostos em cima de nós, nos ameaçar com desemprego e outras coisas, que são elementos muito sutis que ocorrem. Ele diz, o papel do Estado, ele diz, é muito específico, o Estado está inchado, ele tem que diminuir, não é, ele está ocupando coisas que ele não deveria nem sequer chegar perto dela. Prosseguindo então o nosso trabalho, eu estava colocando os elementos dialéticos que ocorrem tanto em determinadas conversações e discussões quanto essas que estamos vendo aqui. Muito bem, agora o Milton Friedman vai abordar um dos assuntos muito problemáticos dessa questão, um deles, que é a relação entre a liberdade política e a liberdade econômica. Que muitas vezes, aliás, ele mesmo reconhece, não existe. Sabe, algumas pessoas vão utilizar um elemento para amarrar o outro, um elemento para destituir o outro. Vamos às palavras do autor. Ele diz: geralmente se acredita que política e economia constituem territórios separados, apresentando pouquíssimas inter-relações, que a liberdade de um indivíduo é um problema político e o bem-estar material é um problema econômico, e que qualquer tipo de organização política pode ser combinado com qualquer tipo de organização econômica. No entanto, este ponto de vista é puramente ilusório. Que existe uma relação íntima entre economia e política, que somente determinadas combinações de organizações econômicas e políticas são possíveis, e que, em particular, uma sociedade socialista não pode também ser democrática no sentido de garantir a liberdade individual. Eis os pontos problemáticos, polêmicos, que ele trabalhará agora conosco. Bem, ele fala: vista como um meio para a obtenção da liberdade política, então considere, estamos num país, estamos votando agora, temos essa liberdade política. Ele diz que, vista como um meio para a obtenção da liberdade política, a organização econômica, ela é importante devido ao seu efeito na concentração ou dispersão do poder. O tipo de organização econômica que promove diretamente a liberdade econômica, isto é, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade política, porque separa o poder econômico do poder político e, desse modo, permite que um controle o outro. Vejam o que o Milton Friedman, para onde ele está caminhando, tá bem? Ele sabe da importância muito grande do papel do capitalismo nesses elementos políticos. Só que para ele, e ele coloca isso mais de uma vez ao longo da obra, toda a história nos sugere que é uma condição sim necessária, né? Que você não terá uma liberdade política com o capitalismo arruinado, com as coisas com as finanças de um país arruinadas. Vai ser muito complicado ter isso. Agora, esse economista nos diz: não é a única condição e não é também condição suficiente. Ou seja, é interessante, não é, ouvirmos um economista que há 60 anos, Nobel de Economia, nos diz: quem pensa que é pela economia que vamos resolver os problemas, não é. O que ele nos apresenta como argumento? Vejam os argumentos dele. A Itália fascista, a Espanha fascista, a Alemanha, em diversas ocasiões nos últimos 60 anos, o Japão, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Rússia, czarista, nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, constituem claramente sociedades que não podem, de modo algum, ser consideradas como politicamente livres. Entretanto, em cada uma delas, a empresa privada era a forma dominante de organização econômica. É, portanto, claramente possível haver uma organização econômica fundamentalmente capitalista e uma organização política que não seja livre. Viram como ele faz essa associação? Ou seja, Milton Friedman sabe da relevância do capital, mas sabe que ele pode ser rapidamente canalizado e direcionado para outras coisas que nada tem a ver com a liberdade individual, que é o que ele defende profundamente. Não é? Ele acha que não adianta nada um país ser riquíssimo e as pessoas não terem liberdade. Vamos prosseguir o trabalho, então. Ele fala que... Bom, então ele explica agora demoradamente essas relações e os riscos e os perigos sobre elas. E então, no momento mais avançado, ele fala: a relação entre liberdade política e econômica é complexa e de modo algum unilateral. No início do século XIX, Bentham e os filósofos radicais estavam inclinados a considerar a liberdade política como um instrumento para a obtenção da liberdade econômica. Bom, vocês conhecem a história, e a história filosófica mostra o que aconteceu, não é? Que com essa proposta dessa liberdade, no século XIX, lá na Inglaterra, o que aconteceu? Vou ler nas próprias palavras do autor. Ele diz: crescente intervenção do governo nos assuntos econômicos. Olha só. Não é? Quer dizer, foi oferecida liberdade política. Com isso, as pessoas poderiam votar, se arrumarem partidos e tal. E isso eles achavam vai levar, então, à liberdade econômica também. Foi isso que aconteceu? Ele disse que não. Que começa a ver cada vez mais os estados pelo mundo começam cada vez mais, a partir da Inglaterra, a depender do governo. O governo faz, desfaz e a sociedade agora depende dele. Ele diz, não, então não, isso não é liberdade, ele diz. O que está acontecendo? Usam o capital para escravizar. Usam a política para escravizar, não para libertar pessoas. Isso não é liberalismo, Milton Friedman. Nunca foi. Então ele prossegue dizendo, essa tendência para o coletivismo foi grandemente acelerada, tanto na Inglaterra como em outros lugares, pelas duas grandes guerras mundiais. O bem-estar, em vez da liberdade, tornou-se a nota dominante nos países democráticos. Alguns até chegam a falar de estado de bem-estar social, né? Social-democracia, e uma forte política protecionista. Ele diz que, para Milton Friedman, tratar um cidadão assim, com esse protecionismo, não lhe confere a liberdade. E com isso todos os outros problemas, dignidade, arbítrio, estima, alteridade, transcendência, tudo isso começa a ficar comprometido. Não é? Ele fala que não há porquê essa demasia, esse protecionismo dessa forma. As pessoas e o cidadão, somos criaturas inteligentes, sabemos orientar os nossos destinos, as nossas coisas. Eu sei que alguns de vocês podem estar se perguntando, sim, mas como fica numa situação como um país pobre, como o Brasil, com contrastes, com milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, milhões de pessoas sem casa própria, sem emprego, milhões de pessoas nas filas de hospital, nas favelas, como conciliar, como sequer aproximar o que esse homem está dizendo? Ele fala de um dos países mais ricos do mundo, que é o país deles, Estados Unidos. Na década de 60, eles viviam um boom quase sem precedentes, uma coisa impressionante. Aí, talvez seja mais simples falar de ideias assim. E eu digo aos senhores, leiam as críticas que ele recebeu para verem se de fato é fácil falar o que ele falou. Foi muitíssimo atacado, muitíssimo criticado e pouco compreendido, porque muitas vezes falavam liberalismo de Milton Friedman, já se entendia outra coisa. Mas leram Milton Friedman, foram até o autor. Quando falamos Paulo Freire, Milton Friedman, Marx, Keynes e outros autores, o que nós fazemos no curso? Nós vamos a eles, queremos ouvi-los, eles, não o que outros estão dizendo deles. Aí sim, após entendermos o pensamento deles, vamos dialogar em outras bases, discordar, acrescentar, recuar, etc. Ele então diz, a evidência histórica por si só nunca é completamente convincente. Por que ele diz isso? Não é um pensador, um economista, que aliás se baseia muito nos elementos historiográficos. É que ele diz que tanto uma pessoa que tenha determinado pensamento quanto outra que tenha um outro determinado pensamento, ele fala, podem ler os mesmos dados históricos de maneira completamente diferente. Então ele fala que é preciso aprofundar essas situações e verificar de perto o que está se passando, né? Não apenas se basear em números, ainda mais do que se trata de seres humanos, de jeito nenhum. Então ele fala, é possível que a expansão da liberdade e o desenvolvimento do capitalismo e das instituições mercantis tenham ocorrido juntos por mera coincidência. Por que deveria existir uma relação em tal fato? Quais são as conexões lógicas entre liberdade econômica e liberdade política? Como liberais, consideram a... Como liberais, explica Milton Friedman, consideramos a liberdade do indivíduo e família como o objetivo último no julgamento das organizações sociais. A liberdade como valor nesse sentido está ligada às inter-relações de pessoas. E aqui é uma parte muito interessante do pensamento do Milton Friedman. Ele diz que você não pode pensar a liberdade como se você fosse o centro do mundo e das coisas. Você tem que pensar a liberdade com relação ao outro. Por isso que ele coloca o elemento da família. Ele diz, como a minha liberdade, a minha esposa como fica, o meu marido como fica, meu filho. Eu não sou livre no sentido de eu vou poder fazer o que eu bem entender. Ele diz, isso não é liberdade. Para ele, a liberdade traz o elemento da responsabilidade para aqueles que eu amo, para aqueles com quem eu convivo, e não pode ser diferente disso. Não é? Ele fala quando, é interessante mais adiante, quando ele vai tratar das questões do capitalismo propriamente dito, alguns pensam, bom, mas isso é um paradoxo, porque o capitalismo é competição, mas não é competição assim, não é um cabo de força de que cada um puxa para um lado, é competição no sentido de, como ele coloca, lembrem, sendo fiel ao pensamento do autor. Como é que ele diz que é competição? E como conciliar competição com isso que é a liberdade, com isso que é a responsabilidade, família? Ele diz que assim, a competição flui do seguinte sentido. Eu, consumidor, quero comprar um pão. Bom, tem três padarias. Cada uma me oferece um produto, preços diferentes, qualidades diferentes. Eu tenho discernimento e conhecimento suficiente para escolher. Tem mais de uma opção. Tanto é que ele combate abertamente o monopólio. Uma das funções que ele coloca aqui no livro é que é a função do governo cuidar disso, onde houver o monopólio, né? Porque daí enfraquece. E ele diz que essa intervenção do governo no monopólio não está longe de ser exato e que mostra os problemas intrínsecos à área, à economia e ao capitalismo. Melhor é que não existisse monopólio, melhor é que não tivesse o governo que interferir nessas coisas, mas existem e não temos saídas perfeitas. Então ele diz que a competição é essa, três padarias diferentes e eu sou consumidor, eu posso escolher. Agora eu escolho a padaria do meio. Bom, e as outras duas ficam sem? Não. Faz parte da competição que essas padarias também possam ter outros consumidores que não eu. Assim, nós vamos fazer os acordos e aí entra a inter-relação. Quando é interessante lá para a padaria, quando é interessante para mim. Se eu não quero, a padaria não vai fechar por conta disso. Não é? Ela vai escolher um outro vendedor, um outro comprador, etc. e vai atrás. E eu, por minha vez, que não quis essa padaria, teria que escolher um outro pão. Essa diversidade é que se chama competição. Okay? E não um cabo de força, como muitos, quando você fala competitivo, puxa, vai ver quem chega primeiro, é ver quem corre mais rápido, quem pula mais alto. Não, isso é um tipo de competição que nada tem a ver com o que ele está falando aqui. Vamos adiante, tá bem? Vamos aprofundar o nosso trabalho, temos mais coisas a ver aqui. Então ele diz, numa sociedade não há nada o que dizer sobre o que um indivíduo faz com a sua liberdade. Não se trata aqui de uma ética geral. De fato, o objetivo mais importante dos liberais é deixar os problemas éticos a cargo do próprio indivíduo. Os problemas éticos a cargo do próprio indivíduo. Vejam, não é o governo que vai me dizer o que é certo e errado para a minha vida. Não é a atribuição dele fazer isso. Ele não tem nada que se meter nisso. E nenhuma instituição deve fazer isso. Eu, como indivíduo, tenho que escolher os meus elementos éticos, mas eu, indivíduo, sou responsável por eles. Bom, mas e aqueles que não sabem escolher, aqueles que não sabem decidir? Ele vai trabalhar sobre isso. Vai, por exemplo, colocar no trabalho dele as crianças. Como ficam as crianças? Não é? Como ficam as questões éticas das crianças? Uma criança vai passar fome, então, por conta desses elementos? Evidente que não. E ele vai explicar o que esses elementos. Vamos aprofundar mais o pensamento de Milton Friedman. Ele diz: os problemas éticos realmente são importantes, são os que um indivíduo enfrenta numa sociedade livre. Por que ele está dizendo isso? Porque numa sociedade que não é livre, numa ditadura, qual é o problema ético que eu vou ter? Se eu transgredir, vou ser preso e morto e acabou o problema. É numa sociedade livre que ele fala que aí sim, porque aí eu sou responsável, eu posso escolher, está tudo nas minhas mãos. Ele fala, o verdadeiro problema ético vai surgir na tua liberdade. Porque se você não tiver liberdade, estiver preso, estiver cerceado, não puder se manifestar, escolher, ué, como falar então de elementos éticos? Né? É nesse sentido que ele coloca. Os problemas éticos realmente importantes são os que o indivíduo enfrenta numa sociedade livre e que deve ele fazer com, e o que deve fazer ele com essa liberdade. Existem, portanto, dois conjuntos de valores que o liberal enfatizará. Os valores que são relevantes para as relações interpessoais, que constituem o contexto em que estabelece prioridade a uma liberdade, e os valores relevantes para o indivíduo no exercício dessa liberdade, que constitui o território da filosofia e da ética individual. Nesse sentido, é importante e é duríssimo o que decorre a partir daí, entre várias coisas. Muito do que se considerou como um estudo filosófico na ética do ser humano, etc., nunca foi isso. Porque estavam ali estudando seres humanos em cativeiro. Né? Por favor, lembrem que estamos citando um autor, o pensamento dele. Né? Então, se você vai utilizar um estudo desse, por exemplo, num país comunista, com as fronteiras fechadas, a pessoa não vai poder, por exemplo, escolher que quer ser capitalista, que quer montar uma padaria, porque existe um regime, uma forma de governo, etc. É compreensível, não é? Mas para esse autor, como você vai falar lá em liberdade de escolha, em ética do indivíduo e outras coisas mais? Para ele, não. Não dá para fazer isso lá. Você vai estudar alguém em cativeiro, é isso que você vai fazer lá. Quer estudar o homem na sua essência, na sua alma? Pois estuda o homem livre. O homem que diz, eu não quero tal coisa, eu quero tal coisa, e que se fizer algo contra os outros, vai pagar por isso. Ele diz, aí sim. Então, aí você pode fazer esses estudos de grande profundidade. Como ele diz, constituem o território da filosofia e da ética individual. Assim pensa esse autor. Então ele prossegue dizendo, o liberal concebe os homens como seres imperfeitos. Considera o problema da organização social tanto um problema negativo de impedir pessoas más de fazerem coisas más, como o de permitir a pessoas boas fazerem coisas boas. E é óbvio, pessoas boas e más podem ser as mesmas pessoas, dependendo de quem é julgar. O problema básico da organização social consiste em descobrir como coordenar as atividades econômicas de um grande número de pessoas. Mesmo em sociedades relativamente atrasadas, são necessárias a divisão do trabalho e a especialização de funções para fazer uso efetivo dos recursos disponíveis. Fundamentalmente, só há dois meios de coordenar as atividades econômicas de milhões de pessoas. Um é a direção central, utilizando a coerção, a técnica do exército, do Estado totalitário moderno. E o outro é a cooperação voluntária dos indivíduos, a técnica do mercado. numa sociedade moderna, escreve o autor muitos parágrafos à frente, avançamos bem mais. Existem organizações que funcionam como intermediárias hoje entre indivíduos em sua capacidade de fornecedores de serviços e compradores de bens. Há 60 anos, Milton Friedman já visualizava um novo mundo, né, dos nossos dias, essas agências intermediárias que são em número cada vez maior, né? Bom, então ele mexe em assuntos que muitos dos que o leram como liberais, eu imagino que não gostaram nada. Mas lembrem os contextos, o que ele considera liberalismo, né, para ele, que é associado e não pode ser dissociado de liberdade do ser humano. Ele diz, a despeito do papel importante das empresas e do dinheiro na nossa economia atual, e a despeito dos problemas numerosos e complexos que levantaram, a característica central da técnica de mercado para obter a cooperação está completamente representada na simples economia de troca, que não contém mais empresas e nem dinheiro. Tanto no modelo simples quanto na economia mais complexas com empresas e uso do dinheiro, a cooperação é estritamente individual e voluntária. Desde que as empresas sejam privadas, de modo que as partes desde que as empresas sejam privadas, né, não públicas, de modo que as partes contratantes sejam sempre, em última análise, indivíduos, e os indivíduos sejam efetivamente livres para participar ou não de trocas específicas, de modo que todas as transações possam ser realmente voluntárias. Ele não ignorava que isso muitas vezes é utópico, não é? Que muitas vezes corporações imensas, países fazem acordos e negócios e o indivíduo fica à margem, o que para ele é um problema. Para ele o indivíduo deve participar, sim, e que a relação de capitalismo na sua essência é uma relação na qual eu tenho uma bicicleta, vou até a praça, não preciso mais dessa bicicleta, tem um jovem estudante que precisa muito dela e eu digo para ele, aqui está, e ele me diz, você gostaria desses livros aqui que eu tenho de filosofia, que eram do meu avô e que para mim não tem validade? Eu digo, sim, eu quero. Eu lhe dou 3 livros e você me dá a sua bicicleta. Eu digo, perfeito, para mim está bem. E ele, para mim também. E eu digo, eu ganho muito com essa troca. Ele diz, eu também ganho muito com essa troca. Cuidarei bem dos seus livros e eu cuidarei muito bem da sua bicicleta. Passar bem, passar bem. Essa é a essência do capitalismo em Milton Friedman. Ok? Quer dizer, só que não é, ele não ignora que isso não é assim. E acha que temos muitos problemas sobre isso. Vejam como ele escreve. Enquanto a liberdade efetiva de troca for mantida, a característica central da organização de mercado da atividade econômica é a de impedir que uma pessoa interfira com a outra no que diz respeito à maior parte de suas atividades. O consumidor é protegido da coerção do vendedor, devido à presença de outros vendedores com quem ele pode negociar. É aquilo que eu falei há pouco da padaria, né, e do consumidor. Ele diz, o vendedor, por sua vez, é protegido da coerção do consumidor, devido à existência de outros consumidores a quem ele pode vender. O empregado é protegido da coerção do empregador, devido aos outros empregadores para quem pode trabalhar. E assim por diante. Bom, só que lembrem, isso só pode acontecer se formos livres. Se um utilizar de má fé, se utilizarmos de barganha e coisas pesadas para cima de pessoas, que às vezes nem tem informação para lidar com isso, aí ele diz, não está funcionando isso a contento. Aí já é uma outra coisa que precisa de ajustes, reparos, e entram pessoas como ele, economista, para cuidar disso. Ele fala, de fato, uma objeção importante levantada contra a economia livre consiste precisamente no fato de que ela desempenha essa tarefa muito bem. ela dá às pessoas o que elas querem e não o que um grupo particular acha que elas devem querer. Subjacente à maior parte dos argumentos contra o mercado livre está a ausência da crença na liberdade, tal qual ela é. Bem, mas então, de onde vêm essas críticas tão terríveis contra o capitalismo, contra a espoliação, o consumismo, o hedonismo desvairado, a indústria do uso e joga fora? Isso, que essa crítica não é contra o capitalismo. Essa crítica é contra um capitalismo completamente maquiado, torcido, desfigurado, que ainda carrega em si, como aliás, mais uma heresia, o nome de capitalismo, que não tem nada a ver com isso. Nada, muito longe disso. Capitalismo não é pessoas vivendo em favelas, sem escolas, sem luz, assistência médica, sem suas igrejas, sem alteridade, sem transcendência. Isso não é. Isso é o que fizeram com parte dele. Ah, pelo menos assim é o pensamento deste autor. Ele diz: a existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um governo. Ao contrário, um governo é essencial para determinar as regras desse jogo e um árbitro para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. O que o mercado faz é reduzir sensivelmente o número de questões que devem ser decididas por meios políticos. Ou seja, num país como o nosso, por exemplo, o governo, quando arrecada os nossos impostos, teria que empregar esses impostos em água encanada, em eletricidade, em escolas, igrejas, hospitais. Isso aqui é para isso ele está recolhendo. Se ele não está fazendo isso por outras razões, então Milton Friedman acha que é um problema aqui. É um problema de outra ordem. Não é o que ele está indicando. O governo tem um papel importante, como ele falou aqui, precisa regular isso, porque muitas vezes há desajustes. E é preciso, sim, certos elementos. E ele finaliza dizendo, são essas características que nos referimos quando dissemos que o mercado garante a liberdade econômica. Mas tal característica também tem implicações que vão além das estritamente econômicas. Liberdade política significa ausência de coerção sobre um homem por parte de seus semelhantes. A ameaça fundamental à liberdade consiste no poder de coagir, seja ele nas mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia ou de uma maioria momentânea. O poder econômico pode ser amplamente dispersado, não há leis de conservação que forcem o crescimento de novos centros de poder econômico às custas dos já existentes. O poder político, por outro lado, é mais difícil de descentralizar. Podem existir numerosos pequenos governos independentes. E aí ele segue o pensamento dele. Finalizando toda essa parte, Milton Friedman diz: uma das características de uma sociedade livre é certamente a liberdade dos indivíduos de desejar propor abertamente uma mudança radical na estrutura desta sociedade, desde que tal empresa se adstrinja à persuasão e não inclua a força ou outra forma de coerção. Constitui uma indicação da liberdade política de uma sociedade capitalista que seus membros possam abertamente propor, por exemplo, trabalho pelo socialismo. E, do mesmo modo, a liberdade política numa sociedade socialista exige que seus membros possam propor a introdução do capitalismo. Como poderia a liberdade de propor o capitalismo ser preservada e protegida numa sociedade socialista? Bem, acho que com isso, ele ainda coloca uma última parte sobre isso. Ele diz: uma pessoa pode acreditar, como eu acredito, que o comunismo destruirá todas as nossas liberdades. Uma pessoa pode opor-se a ele tão firmemente quanto possível e, no entanto, ao mesmo tempo, também acreditar que numa sociedade livre é intolerável que um homem seja impedido de dizer e fazer acordos voluntários com outros. Acordos esses mutuamente atraentes, porque acredita no comunismo, ou será tratado de promovê-lo, ou está tratando de promovê-lo. Sua liberdade inclui sua liberdade de tentar promover o comunismo. E a liberdade também inclui, é claro, a liberdade de outros de não negociarem tais circunstâncias. Esta é uma das principais objeções que ele faz ao socialismo, ao comunismo. Ele acha que lá não haverá liberdade. E sem liberdade, todo o resto está gravemente comprometido. Agora nós vamos entrar numa outra etapa, que é o papel do governo na sociedade livre. O que deve fazer um governo? Antes eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Após a colocação dos colegas, valiosas, sempre valiosas, agora vamos aprofundar e seguir para o final o nosso trabalho. Primeiro, o que ele acha que é o papel de um governo? Numa sociedade livre, primeiro, qualquer governo que limite de qualquer forma a liberdade de um cidadão, de uma pessoa, com Milton Friedman, isso é um problema. Então ele diz, para o liberal, os meios apropriados são discussão livre. E a coação voluntária, o que implica considerar inadequada qualquer forma de coerção. O ideal é a unanimidade entre os indivíduos responsáveis, na base da discussão livre e completa. Esta é outra maneira de expressar o objetivo da liberdade, enfatizado nos capítulos anteriores. Deste ponto de vista, o papel do mercado, como já ficou claro, é permitir que essa unanimidade, sem conformidade, a ser um sistema de efetiva representação proporcional. Entendem o que ele coloca como unanimidade? Ou seja, temos trabalho, temos condições de viver as nossas vidas, eis a unanimidade, e vamos discutir as nossas diferenças. Discutir, mas sem que um de nós tenha poder de pressionar o outro, ou que exista instituições e instâncias que digam, não, você não vai poder se posicionar. Não é? É disso que ele está colocando. Ele diz, há evidentemente determinadas questões com relação às quais a representação proporcional efetiva será impossível. Eu não posso ter o total da defesa nacional, por exemplo, que eu desejo, e você ter um total diferente. Ou seja, ele se refere, por exemplo, no caso de um país ameaçar invadir um outro país. Ele diz, como vai fazer? Não, é? Não tem esse negócio de, nós temos que ter aqui forças especializadas que conhecem o assunto e que vão proteger todos, o que acarreta muitas vezes problemas, licenças indevidas e outras coisas. Aí ele diz, mas uma vez alcançada uma decisão, temos que nos conformar então. É precisamente a existência destes assuntos indizíveis, como a proteção do indivíduo e da nação contra a coerção tão claramente, os mais básicos, que impede que se possa contar exclusivamente com a ação individual através do mercado. Friedman está nos colocando limitações muito concretas nisso que ele fala. Para isso, ele diz que o governo tem, entre outras funções, ser legislador, ser árbitro. Olhem a responsabilidade governamental, ok? Palavras do autor. A necessidade do governo nesta área surge porque a liberdade absoluta, neste momento, é impossível. Por mais atraente que possa o anarquismo parecer como uma filosofia, ele não é praticável no mundo de homens imperfeitos. As liberdades dos homens podem entrar em conflito, e quando isso acontece, a liberdade de uns deve ser limitada para preservar a dos outros, como está ilustrado por uma frase de um juiz da Suprema Corte de Justiça. Minha liberdade de mover meu punho, disse ele, deve ser limitada pela proximidade do seu queixo. O problema mais importante para estabelecer as atividades apropriadas do governo é como resolver tais conflitos entre as liberdades dos diversos indivíduos. Estão observando o que para Milton Friedman é tarefa do governo? E olha, ela é imensa. Ela é imensa. Ela nos faz quase recuar, não a Hegel, muito antes, a Platão, no qual ele dizia que filósofos tinham que ser chamados para administrar em estados, né? E de fato, um estado tem que ter aqui profundidade existencial, filosófica e de outras áreas para trabalhar questões como estas. Não é quem diz, Milton Friedman diminui, esvazia o governo, quer limitá-lo. Não, o que ele está fazendo é expandir o governo e jogar uma responsabilidade imensa na mão do governo. É bem diferente o que ele está fazendo. O que ele acha que o governo não pode se meter em certas coisas. Vocês vão ver quando ele fala agora da educação sobre isso. Então ele diz, não é muito difícil obter uma unanimidade para a proposição de que a liberdade de um homem de matar seu vizinho deve ser sacrificada para preservar a liberdade do outro homem de viver. Em outros casos, não, a resposta é muito difícil. Na área econômica, um problema importante surge a respeito do conflito entre a liberdade de se associar e a liberdade de competir. Que significado se deve dar ao adjetivo livre quando modifica empresa? E ele diz que no país dele, Estados Unidos, isso é muito grave. Muito grave, exige muito estudo, muitos aprofundamentos, há muitas dificuldades. Ele fala, há uma área econômica ainda mais básica, onde a resposta é ao mesmo tempo difícil e importante, isto é, a definição dos nossos direitos de propriedade. Senhores, estamos acompanhando um dos maiores pensadores da economia capitalista, um homem que marcou uma época, que foi um verdadeiro ícone dentro desta área. E ele nos fala de temas que, se eu não dissesse de quem estou tratando, talvez alguns dissessem, puxa, esse é um genuíno pensador de esquerda. Observem como são interessantes as proposições, quando contextualizadas, quando colocadas nas premissas apropriadas. Milton Friedman questionando propriedade? Sim, ele questiona a propriedade. Vejam as palavras dele. A noção de propriedade, como foi desenvolvida ao longo dos séculos e está contida nos nossos códigos legais, tornou-se de tal forma parte do nosso pensamento que nós já consideramos evidente e não percebemos o quanto a propriedade em si e os direitos que a posse da propriedade confere são criações sociais complexas e não proposições evidentes por si. Por exemplo, a propriedade da terra e a minha liberdade de usar a minha propriedade me permitem que eu negue aos outros o direito de voar sobre as minhas terras com um avião? Ou o direito de usar seu avião tem precedência sobre a minha propriedade da terra? Ou o caso dependerá da altura em que estiverem voando no avião sobre a minha terra? Ou o barulho que eles fazem enquanto voam de avião sobre a minha terra? Exigirá a troca voluntária que eles me paguem pelo privilégio de voar sobre as minhas terras? Ou deveria eu pagar a eles para evitar que voem sobre as minhas terras? Observaram? Milton Friedman ele quer chegar à questão dos royalties, dos copyrights, das patentes, das sociedades. Milton Friedman questiona assim que muitas coisas que nós tratamos de medir com réguas, não eram para ser medidas com réguas. Ou, quando muito, teriam que ser medidas por réguas, mas com outras deliberações conjuntas. Quando isolaram a economia, tornando-a uma ilha, e a decisão dela como ilha teria a validade, sem consideração de outras coisas, eles, bom, aí criamos problemas. Outra área econômica que coloca problemas particularmente difíceis é a do sistema monetário, que é a área dele, monetarista, não é? Talvez o maior expoente dessa área. Ele diz: a responsabilidade do governo pelo sistema monetário já foi há tempos reconhecida. Em suma, a organização de atividade econômica através de troca voluntária presume que se tenha providenciado por meio do governo a necessidade de manter a lei, de manter a ordem, para evitar que a coerção de um indivíduo sobre outro exista. A execução de contratos voluntariamente estabelecidos se cumpra, a decisão do significado de direitos de propriedade e a sua interpretação e a sua execução e o fornecimento de uma estrutura monetária. Bem, outra função do governo é agir em casos, por exemplo, de monopólio. É, que ele não é só apenas arbitrar as regras do jogo e tudo mais. Porque para Milton Friedman, ele diz que a troca que nós fazemos econômica, olhem, só é verdadeiramente voluntária quando existem alternativas que são praticamente equivalentes. O monopólio implica a ausência de alternativas e inibe, portanto, a liberdade efetiva da troca. Na prática, o monopólio frequentemente, se não geralmente, origina-se de apoio do governo ou de acordos conspiratórios. Com respeito a isso, a solução é evitar o fornecimento e o favorecimento de monopólio pelo governo. Se o governo não faz isso, o que pensa Milton Friedman, não é? Ele não vai concordar com essa função do governo. Consideraram então, quando ele foi chamado para vários países, como aqui na América Latina, isso há 50 anos, 40, 60 anos, para, entre aspas, arrumar a economia? Esses que o chamaram para vir aqui leram o que ele escreveu? Conheciam as ideias dele? Um ícone do capitalismo, do monetarismo, do liberalismo? Ou simplesmente o rotularam e o trouxeram sem compreender essas ideias que estamos vendo aqui? Quando condições técnicas, escreve Milton Friedman, tornam o monopólio um produto natural das forças do mercado competitivo, há apenas três alternativas à disposição: o monopólio privado, o público e a regulação pública. Todas elas são inconvenientes e temos, portanto, de escolher agora entre três males. Há muitos momentos em que ele fala isso, okay? Que são problemas que, para a época em que ele escreveu, ele não via essa alternativa, tinha que escolher qual seria o menor sofrimento, qual seria a maneira mais provável de menor impacto, né? Ele também fala que a ação do governo sobre bases paternalistas, isso ele é muito crítico com um governo que se comporta assim. Um governo que se comporta de uma maneira paternalista, o que vocês acham que geram? Gera, mas ele não ignora que em alguns casos o governo precisa ser sim paternalista, como por exemplo pessoas que ele chama de insanas, pessoas que têm graves problemas mentais. Você não vai dizer, é uma sociedade competitiva, portanto cada um que se vire. Isso não é Milton Friedman, aliás, para ele isso não é capitalismo, isso não é liberalismo, isso é crime. Para ele, uma sociedade capitalista, você já expliquei para vocês o sentido do que ele dá à competição. Para ele agora, quando ele elenca que quando o governo tem que ser paternalista, por exemplo, nas crianças, ele diz: a unidade operacional última da nossa sociedade não é o indivíduo, é a família. Contudo, a aceitação da família como unidade repousa no modo considerável mais no expediente do que num princípio. Acreditamos em geral que os pais estão mais categorizados para proteger seus filhos e para tratar que se desenvolvam como indivíduos responsáveis, para os quais a liberdade é adequada. Impressionante como ele aproxima sempre essa palavra, responsável, quando ele trata de liberdade, né? Para não parecer um oba-oba que tudo pode, de jeito nenhum. E Milton Friedman não é assim. Ele fala, mas não acreditamos na liberdade dos pais para fazer o que quiserem com outras pessoas. As crianças são indivíduos responsáveis em potencial. E quem acredita em liberdade, acredita em proteger seus direitos últimos. Ou seja, uma criança não tem que morrer de fome. Uma criança não tem que esmolar pelas ruas. Uma criança não tem que passar frio. Uma criança não tem que ter falta de médico, de um bom sacerdote, de pessoas e brinquedos. É disso que esse homem está falando. A nossa base familiar, as nossas escolas, as nossas crianças. Ele diz, para colocar o problema em outros termos, as crianças são, ao mesmo tempo, consumidoras de produtos e membros responsáveis em potencial da nossa sociedade. A justificação paternalista para a atividade governamental é a mais incômoda para um liberal. Ela envolve a aceitação de um princípio, o de que alguns podem decidir por outros, que considera questionável em inúmeros casos e que lhe parece muito justamente o ponto característico de seus principais inimigos intelectuais. Os prepotentes do coletivismo, em qualquer uma das suas formas, que se trate de comunismo, socialismo ou do estado de bem-estar social. Essa crítica dele que ele faz ao pessoal da esquerda diz respeito ao fato, bom, vai acolher a criança, né? Aí o Estado vai dar escola para a criança, o que ele acha um absurdo. Para ele, o Estado tem que dar a instrução e dar um ensino, cultura. Isso aí quem dá é a própria sociedade, que não é incompetente para isso. Não é papel do governo fazer isso. O governo tem que ensinar um cidadão a ler, a escrever e a ter discernimento suficiente para optar as coisas que ele tem. Agora, querer formar, voltar a faculdades e tudo mais, isso aí não. O governo é um dos problemas que o Milton Friedman, aliás, vê. E que ele diz que num Estado comunista, socialista, isso não, nem se coloca, já está decidido o que vai ser, e lá no ensino a ideologia toda é embutida. Aí ele fala que no capitalismo, pelo menos, você vai ter opções. Você vai ver escolas que vão dizer, não, aqui é capitalismo, orientação, mas também terá escolas com orientações socialistas. O que ele diz que lá no outro lado não teremos isso. Opiniões do autor, por favor. Ele fala, não há, ele reconhece o problema dos limites. Porque ele diz, bom, então o governo vai ajudar as crianças, ok. Vai ajudar os velhos, ok. Vai ajudar os inválidos, ok. Bom, mas onde isso vai parar? Qual é o limite, né? O governo pode se apropriar disso para ir muito além e aí começam os problemas todos de novo. Então ele diz assim, não há nenhuma fórmula que nos ensine onde parar. Temos que contar com o nosso julgamento falível. E tendo chegado a uma decisão com habilidade para persuadir nossos concidadãos de que se trata de uma decisão correta, ou seja, com a habilidade deles de nos persuadirem a mudar também nossos pontos de vista. Ou seja, o meu ponto de vista não é a certeza, não é a verdade, e eu tenho que estar aberto para que o outro chegue e me demonstre. Tu está errado, não é aí, é por aqui que nós temos que resolver esse assunto. Ele diz, isso é parte da liberdade. Bom, aqui eu fiz um apanhado, né, desses elementos que ele trata do governo e ele até pontua vários itens sobre isso. Ele fala do dinheiro, do controle do dinheiro, do perigo que é o dinheiro na mão de quem não sabe o que ele é, o que ele significa, o suor de trabalhadores, de famílias, de pessoas. E ele é bem pesado nisso. Ele fala um capítulo inteiro sobre capitalismo e discriminação, mostrando que muito do que se fala é por completa desinformação, tanto quanto também alguns que falam de socialismo não têm a menor bagagem para saber do que estão falando. E ele então fala sobre a pobreza. Eu passei aqui a parte do ensino, só um pouquinho, por favor. Educação. Hoje em dia, a educação formal é financiada e quase inteiramente administrada por entidades governamentais ou instituições sem fins lucrativos. Ele está falando, lembrem, Estados Unidos da América do Norte. Essa situação desenvolveu-se gradualmente e é de tal forma considerada natural que pouca atenção explícita é dirigida às razões desse tratamento especial reservado às escolas, mesmo nos países preponderantemente partidários da livre empresa, quer na organização, quer na filosofia. E o resultado foi uma extensão indiscriminada da responsabilidade do governo. Ele faz a diferenciação entre instrução e educação, okay? Mostrando o papel do governo. Ele fala, uma sociedade democrática e estável é impossível sem um grau mínimo de alfabetização e conhecimento por parte da maioria dos cidadãos e sem a ampla aceitação de algum conjunto de valores. A educação pode contribuir para esses dois objetivos. Em consequência, o ganho com a educação de uma criança não é desfrutado apenas pela criança e por seus pais, mas também pelos outros membros da sociedade. A educação do seu filho contribui para o seu bem-estar em termos de promoção de uma sociedade estável, democrática. Muito interessante como ele coloca isso. Ele diz que eu tenho que dar, sim, o Estado tem que, já que ele está participando, condições de uma pessoa entrar num diálogo comigo quando for uma votação. Ah, vamos botar luz nessa rua ou não? Se o outro não tem informação suficiente para dialogar comigo, isso não é liberdade. Isso não é democracia, isso não é capitalismo. É manipulação, é outra coisa. O outro tem que entender o que se passa para poder... Né? Então, é nesse sentido que ele está colocando. Que quando eu educo o outro, eu também ganho. Assim pensa Milton Friedman. A ignorância do outro é cara. Cara porque você não consegue nem conversar e deliberar coisas importantes. O mais óbvio seria exigir, prossegue Friedman, que cada criança recebesse pelo menos um mínimo de instrução de um tipo específico. Tal exigência poderia ser imposta aos pais, sem nenhuma outra ação governamental. Da mesma forma que proprietários de prédios e de automóveis são obrigados a obedecer a determinados padrões para protegerem a segurança alheia. Há, entretanto, uma diferença entre os dois casos. Indivíduos que não podem pagar os custos do cumprimento dos padrões estabelecidos para prédios ou automóveis podem, em geral, livrar-se da propriedade vendendo-a. Mas a exigência pode, por isso, ser posta em vigor sem nenhuma outra providência por parte do governo. A separação de uma criança dos pais por não poderem pagar sua instrução numa escola é claramente inconsistente com nossa posição de considerar a família como a unidade social básica e a nossa crença na liberdade individual. Acho que isso é claríssimo, né? Quer dizer, Milton Friedman não se afasta disso e acha que o cidadão precisa sim ter isso. Agora, daí a extrapolar o Estado começar a fazer escolas, faculdades e se intrometer para além dessa instrução essencial, ele acha um problema muito grave que se coloca. Ele fala dos recursos das famílias, dos custos e como é caro, não é? O estudo, o ensino. Então ele fala aqui longamente sobre isso e que é sim uma imposição para o Estado dar um nível mínimo de instrução. Uma pessoa precisa, quando eu vou, ó, a pessoa vai fazer uma compra no mercado, ela tem que saber o que está comprando, tem que saber se foi colocado químico, tem que saber o quanto ela trabalhou para receber aquilo, etc. Tal. Isso, para ele, não é fundamental. Se queremos uma sociedade livre, se quisermos pessoas livres, responsáveis, esse, para ele, é um dos pontos capitais. Ah, assim como ele acha, ele coloca aqui que a liberdade de escolha da escola tem que existir. Se você é socialista, é comunista, você tem o direito que seu filho vá para uma escola assim. É um direito seu, não pode ser coibido, não pode ser cerceado de forma alguma. Senão, nós não conseguiremos constituir uma sociedade livre, de homens livres, que saibam discutir, dialogar, discordar e crescer. Ele acha que não há como não. Não vê caminho para isso. Bom, e por último, o que ele coloca sobre a pobreza. É o último capítulo do livro dele. E não é em vão que ele colocou isso. Okay? O problema da pobreza. Ele diz que os países cresceram muito, que num país como o dele, nos Estados Unidos, ainda que se pense que não exista, existe sim pobreza extrema, problemas gravíssimos que ele coloca. Ele fala que se nós queremos, de fato, essa caminhada que ele colocou aqui toda pelo liberalismo, ele diz, primeiro, se o objetivo é mitigar a pobreza, devemos ter um programa destinado a ajudar o pobre. Há muitas razões para justificar a ajuda ao pobre, para que acontece ser um fazendeiro, e aí ele cita várias pessoas, porque tem a pobreza do rico também. Eu sei que quando você fala, temos que ajudar o pobre, você pensa, claro, com toda razão, numa sociedade como a nossa, não é? Na criança que está com o pezinho no chão, no dia frio, que tem que ter um calçado, tem que ter uma casa aquecida, tem que ter amor, tem que ter todas essas coisas. Mas o Milton Friedman diz, há outros modos de pobreza. Há o rico que é pobre, muito pobre, e nem sabe que precisa de ajuda. Né? E ele fala do imposto de renda negativo, e entre outras coisas que ele coloca aqui, ele fala do liberalismo e o igualitarismo. Quanto a isso, o autor diz assim, a essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo. Vou repetir, a essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, em sua liberdade de usar ao máximo suas capacidades e oportunidades de acordo com suas próprias escolhas, sujeito somente a obrigação de não interferir com a liberdade dos outros fazerem o mesmo. Esse ponto de vista implica a crença da igualdade dos homens num sentido em sua desigualdade em outro sentido. Todos os homens têm o mesmo direito à liberdade. Esse é um direito importante, fundamental, precisamente porque os homens são diferentes, pois um indivíduo quererá fazer por sua liberdade coisas diferentes das que são feitas por outros. Tal processo pode contribuir mais do que qualquer outro para a cultura geral da sociedade em que vivem muitos homens. Bem, senhores, acho que para os propósitos da nossa aula de hoje, vocês tiveram um apanhado muito bom da principal obra do Milton Friedman, aquela que o tornou, na qual ele pôde expressar todo o pensamento dele. E, particularmente, quando eu leio alguém como Milton Friedman, como também quando eu leio alguém como Lukács, a quem eu gosto muito também e admiro, e conheço as divergências entre ambos, conheço as concordâncias entre ambos, eu fico pensando num futuro próximo, quando essas escolas poderão conversar em bases amistosas e mesmo nas divergências possam construir outros elementos que irão para além delas, sistemas de guerrilhas e trincheiras. Não é? O Milton Friedman dirige palavras muito duras ao comunismo, ao socialismo. Mas também do lado do comunismo e do socialismo, homens como Lukács, Lukács era um cavalheiro acima de tudo, e era um grande intelectual, e tem com Friedman os laços do judaísmo, porque os dois, ainda que em continentes distantes, eram judeus. Mas também dirige palavras bastante agudas para aquilo que viria a ser o capitalismo, né? É provável que no futuro próximo nós ultrapassemos isso. Mas acho que para ultrapassar, um dos caminhos é entendermos de fato o que cada um pensou. Ver que há beleza e há profundidade nos elementos. Ver as dificuldades que eles encontram. Hoje vimos um dos ícones do capitalismo. E Milton Friedman não alivia para os problemas do capitalismo. Seja interferência do governo, seja problemas que ele não sabe resolver sem intervenção e que ele considera péssimo. Ele diz que é entre os males, então vai ter que escolher um que seja menos nocivo. São homens tentando construir para a época deles, para além da época deles, com muita dificuldade, porque alguns pegam esses pensamentos e adaptam lá e saem dizendo que estão fazendo isso, e não é isso. Vocês viram claramente o que é capitalismo, o que é liberalismo, para um de seus ícones, Milton Friedman. Vocês podem olhar para o horizonte e pensar quantos estão fazendo isso, mas também quantos utilizaram as teorias marxistas para fazer de fato o que ele estava propondo. Marx não propunha botar ninguém numa cadeia, não, e nem flagelar almas humanas, ao contrário, a maneira dele, ele também queria as coisas boas para os seres humanos. Talvez para nós filósofos clínicos, um dos caminhos seja procurar diálogos desses elementos, tentando ir além deles para dias melhores, para tantas pessoas, animais, plantas e outras criaturas que aguardam essas luzes, né? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.